Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Painel Evolutivo, um programa produzido pelo IPC, com transmissão pelo YouTube, pelo Facebook e também pelo Instagram. Nós trabalhamos com a nossa equipe nessa jornada, produção executiva Luciane Barros, diretor de conteúdo Eduardo Ezag, o diretor técnico é Felipe Diniz, transmissão Lucas Soares e Pedro Baeta, e a equipe de monitores, Mayra Rezende e Sérgio Magnus. A equipe de monitores garante aí o suporte do painel evolutivo. A partir de agora, participe pelo chat. O chat já está liberado, envie perguntas ou faça o seu comentário durante a live. Ela tem duração de 1 hora, de 7, das 19 horas, começando agora, até as 20 horas. A sua participação é sempre super bem-vindo aqui no painel. Nós fazemos esse programa pensando em vocês. Aqui no painel evolutivo, procuramos correlacionar temas que sejam do interesse para a evolução com enfoque da conscienciologia. A nossa ideia sempre é ampliar o discernimento. O tema de hoje, o tema dessa noite é superando o medo da morte. Olha, se existe algo certo nessa vida, é que vamos morrer. E ninguém quer falar sobre isso. Fugimos dessa conversa a qualquer custo. Você sabia que o medo da morte, ele pode ser a causa de algumas enfermidades? É possível superar esse medo? No painel evolutivo de hoje, vamos debater o tema Superando o Medo da Morte, segundo a ótica da ciência na conscienciologia. Em nossa bancada virtual de hoje, temos um especialista no estudo da morte, o professor do medo da morte, perdão, do medo da morte, que é o tema dessa noite, professor João Luiz Ferreira, fisioterapeuta. Fisioterapeuta, empresário e voluntário, docente do IPC desde 2003. Atualmente coordena o SP1, especialista em dessomatologia. É o nosso convidado especial. Já já vou cumprimentar o professor João Luiz Ferreira. E hoje comigo na bancada a participação também especial do professor Ailton Maia. Ele é professor e coordenador do IPC do Rio de Janeiro. Bom, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao painel evolutivo. O tema ganha uma dimensão muito importante nessa noite, por conta da época que estamos vivendo também, por conta da pandemia. Professor João Luiz Ferreira, boa noite, obrigado por atender o nosso convite. Tudo bem, professor?
Tudo bom, Luiz? Boa noite, Ailton, e boa noite a todos os nossos ouvintes. Obrigado pelo convite.
Nós que agradecemos. Professor Ailton Maia, como vai? Tudo bem? Mais uma jornada, não é isso, professor Ailton Maia? Boa noite.
Mais uma, né, Luiz? Tudo bem? Boa
Tudo
noite, João, Luiz. Boa noite à equipe técnica e aos internautas aí que estão nos acompanhando.
Muito bem. Então, vamos à primeira questão. Professor João Luiz Ferreira, nossa primeira pergunta, ela sempre procura privilegiar quem está assistindo o painel evolutivo e não tem experiência com a conscienciologia. Nosso objetivo inicial, na primeira questão, a questão aberta é sempre essa. Quais as contribuições que a conscienciologia e a ciência oferece para o entendimento da morte, professor João Luiz?
Ok, Luiz. Então, as contribuições elas são muitas, tá, Luiz? Mas vamos começar falando do fenômeno da projeção consciente, que é a saída lúcida de você para fora do seu corpo físico. Isso acontece com muita gente, não tem idade, sexo, religião. É um fenômeno que nós chamamos de parafisiológico. Então, o que ocorreu? Quando eu era criança, eu comecei a sair fora do meu corpo. Acordava lúcido, dentro do quarto, olhava para a cama, via o meu corpo físico e o que eu pensava? Eu morri. E me dava um medo. ir atrás da minha mãe, do meu pai, eu, por estar me manifestando em outra dimensão, não conseguia fazer uma comunicação com eles e ficava nesse entendimento. Então surgiu a temática, o medo da morte. Então, uma das questões que nós podemos estar tratando aqui é o exercício lúcido da saída fora do corpo. A saída fora do corpo é um mini treino da morte. Toda noite você pode sair fora do corpo com a garantia que você vai voltar. A morte ou a desativação do corpo biológico, apenas você vai sair fora do corpo e você vai passar uma longa temporada em outra dimensão, em outras comunidades e, vamos dizer assim, se manifestando com outro veículo de manifestação da consciência que não é este corpo físico que nós estamos aqui no computador e o ouvinte está nos escutando.
Entendi. Professor, uma questão que me parece fundamental é que não adianta negar a morte, não há dúvida disso. O senhor já falou sobre, inicialmente, sobre o medo da morte, mas eu queria que o professor ampliasse de onde vem esse medo, quais são as razões culturais, o peso da religião, quais os aspectos que contribuem para esse medo da morte, professor João Luiz.
Certo. Então, seguindo vastas referências bibliográficas, Luiz, o medo da morte ele está em três tempos diferentes. Primeiro tempo, o que vem o antes da morte, o processo de morrer, o que é um assunto que está muito em voga na sociedade. Então, são doenças terminais, é o Alzheimer, são cânceres, são demências. E com isso tem o medo que o pessoal chama do medo da volta da indignidade. Então você cresceu, amadureceu, fez sua família, proveu todo mundo e daqui a pouco você começa a usar fralda, a pedir auxílio, a sua cognição tem uma queda, você não consegue mais tomar banho sozinho, você não consegue gerenciar sua conta bancária. Então, é o medo da indignidade do evento antes da morte. Esse é o primeiro tempo e um dos maiores, Luiz. Depois tem outro medo, que é o chamado do medo do durante a morte, que é, fizeram a pesquisa. O que era o morrer? O que é o morrer? Será que tem dor? Será que tem uma luz? Será que tem uma escuridão? Será que a pessoa sente felicidade? Será que a pessoa sente medo? Então, esse processo do desconhecido, e a gente não tem muitos relatos das pessoas que passaram por isso e voltaram para nos contar, gera também um tipo de medo, que é o evento da morte. E o último, o terceiro, é o medo do que vem depois da morte biológica. Então, a gente vê que todas as linhas de pensamento, filosóficas, religiões, elas acreditam na continuidade da vida após a morte biológica. Algumas linhas de conhecimento a pessoa retorna, que seria a reencarnação ou a ressoma. Em outras, como o catolicismo, não, a pessoa fica num lugar. O problema é que há uma lavagem cerebral, uma cultura que após a morte, ou você vai para o céu ou para o inferno, ou você vai para o paraíso, ou você vai padecer num lugar muito ruim. E essa lavagem cerebral que nós passamos durante a vida gera esse medo, que é o medo do advento do que vem depois da morte. Eu vou ser julgado, eu vou ser castigado, o que vai acontecer? Então, Luiz, nós temos três tempos distintos onde a pessoa manifesta o seu medo da morte. E como você falou na abertura, Luiz, nós colocamos a tanatofobia, que é o nome científico da medo da morte, como se fosse o pai e a mãe de todos os medos. Então pode ser a raiz de medo, medos, inseguranças, síndrome do pânico, medo de perder a namorada, medo de perder a esposa, medo. N medos que nós temos. Então, superando o medo da morte, nós estamos também apostando no indivíduo com uma saúde mental e emocional também muito melhor.
Perfeito, professor João Luiz. Ailton, já vou passar aqui a bola para você, professor Ailton, mas antes, professor João Luiz, para esclarecer a nossa audiência, por que que a Conscienciologia fala de soma e não morte? Qual é o objetivo desse neologismo, professor João Luiz?
Certo, então a morte, Luiz, já tem um significado que quer dizer fim, acabou, término. E a dessoma é um neologismo, que quer dizer desativação do soma. O que é o soma? É o corpo biológico, é esse que a gente está se manifestando e conversando aqui virtualmente. Então, o que existe mesmo é um processo de desativação do soma, porque a sua consciência imortal, ela não morre, ela passa a se manifestar em outra dimensão, com outro veículo de manifestação da consciência. E nós temos um exemplo do fenômeno da projeção consciente para que a gente experimente isso. Então, a pessoa está na projetabilidade para ela acontecer o fenômeno, experimentar, vivenciar, é um mini trailer da morte. E uma projeção consciente, Luiz, quando a gente se vê lúcido, orientado, coerente, olha para o lado, se vê o seu corpo ali inanimado, você percebe que a sua consciência está transporta em outro veículo, você faz grandes perguntas filosóficas. Quem eu sou? De onde é que eu vim? Para que eu vim? E para onde eu vou? Você é uma consciência imortal que você vai continuar a sua vida após a dessoma, que foi o neologismo que você me perguntou, a desativação do corpo biológico.
Perfeito, professor João Luiz. Ailton Maia, vamos lá, uma questão para o professor João Luiz do tema, que é muito interessante essa noite, Ailton.
João, primeiro a questão da que a gente não tem, né? Como a gente nega essa questão da morte, né? Então, vamos pensar aqui. Primeiro, há essa confusão toda com a questão do corpo físico, que é a questão de que o corpo físico somos nós. Então, é muito comum, muitas vezes, as pessoas se entrelaçam com isso. A gente se entrelaça até com o próprio automóvel, né? Normalmente, se chega no posto e fala aí, enche o meu tanque, calibre o meu pneu, quer dizer, que dirá confundir a nossa consciência com o nosso próprio corpo físico. E esse é um dos provocadores aí desse medo também da morte. É achar que acabando o corpo, acaba tudo, né? Então, é mais ou menos nessa linha. Você trouxe aí a viagem astral, a projeção consciente, como um viés de lucidez para começar a quebrar essa condição de que nós somos o nosso corpo físico, né? Outra questão que eu gostaria que você pudesse ajudar a desenvolver é a questão da vida mesmo. Porque também tem aquela fobia que é o medo de perder aquilo que se conquistou nessa vida. São amizades, familiares, condições econômicas e financeiras e alguns modos vivendi que a pessoa acabou adquirindo nessa vida. E na terceira condição é essa falta aí dessa lucidez na viagem astral, na projeção consciente, que é aquele medo de desconhecido. Então você colocou, as pessoas às vezes elas já estão com o corpo ultrapassado, em condições de não uso mais, porque tem um tempo, né, de vida esse corpo físico, e aí a gente ainda consegue, nós ainda verificamos esse apego à vida. Então é mais fácil esse conhecido, mesmo que sem condições ou deteriorando, do que o desconhecido. Então eu queria que você desenvolvesse aí nessa linha o que a gente pode fazer para melhorar aí essa lucidez, além da viagem astral.
Certo. Então, uma coisa bem importante, Ailton, nós temos que falar que o renascimento no corpo biológico, ou a reencarnação, ela causa um afunilamento da nossa lucidez. Então, nós estávamos lá no extrafísico ou no plano astral com um estágio de lucidez muito amplo. E daí a gente passa pelo processo de restringimento. Imagina, você está lá num processo de adultidade e você vira um feto, nasce um bebê ali com total restringimento. E depois, o que não ajuda é o processo da influência da mesologia, da família, que acaba acontecendo o que você citou aí. Você acaba se intrafisicalizando e achando que você é o corpo físico. O seu ponto de referência passa a ser o corpo físico, né? Então abasteça o meu tanque, né? Calibre o meu pneu. É uma analogia que eu gostei muito, Ailton. O que nós temos que começar a fazer é sair desse processo de restringimento, a gente começar a ampliar nossa cognição e começar a recuperar cons, que seria unidade de lucidez. Então, no Instituto, nos nossos cursos, uma coisa que a gente trabalha muito é o processo do desenvolvimento das bioenergias. Então, as bioenergias é um campo de bioenergia que todos nós compomos. E essas energias, por natureza, nós ficamos embotadas, entrelaçado nelas. Nós vivemos hoje como se fosse um peixe num oceano de energia. Então eu tenho um contato com uma pessoa que tem um padrão de energia mais negativa, daqui a pouco eu saio desse contato e eu tenho uma enxaqueca, um transtorno de humor, às vezes até uma indisposição estomacal. O que que às vezes aconteceu? Uma transfusão, uma troca de energia. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer, Ailton, é começar a trabalhar as energias. Então, o Instituto, ele oferece em todos os seus cursos momentos práticos de mobilizações energéticas. Então, temos 40 manobras energéticas, temos estado vibracional para que a gente comece a ser adonado dessas energias e que a gente faça um processo de higiene. Então eu tenho toda a interferência, a comunicação energética, mas tem uma hora que eu tenho que chacoalhar as energias e voltar para o meu estado mais íntimo. Depois temos também o processo de estudo, de cognição, de recuperação de cons. E também temos a projetabilidade lúcida, que é o desenvolvimento. A técnica da saída fora do corpo através da força da vontade. E com esse fenômeno, que ele é bem impactante, você não precisa nem do IPC. Você vai, pelo fenômeno, se convencer que você é muito mais que apenas esse corpo físico. Então você começa a ampliar o seu micro-universo. Você não é só mais o Ailton Maia, carioca, com esse corpo físico. Você é uma consciência multimilenar, multiexistencial, que já viveu várias vidas, vários egos, já fomos homens, já fomos mulheres, já fomos brancos, pretos, asiáticos, temos uma bagagem muito maior. O que nós precisamos é recuperar essa bagagem para, vamos dizer assim, atuar nessa dimensão, num processo de maior cognição, de maior lucidez.
Perfeito. Eu queria aqui só retomar a Luísa Guedes. Professor João Luiz já passou pelo tema logo na abertura, mas atender aqui a pergunta da Luísa Guedes, muitas pessoas têm medo da morte por conta do desconhecido que vai acontecer. O que que se pode falar para essa pessoa? Só para retomar esse tema, para dar um pouquinho mais de profundidade, que me parece que o medo da morte, a pergunta da Luísa Guedes vai nessa linha, professor João Luiz. Queria que o
Certo.
professor fizesse mais um comentário a respeito dessa situação das outras que já foram apresentadas. Por
Tá.
favor.
Então, assim, Luiz, geralmente a gente tem medo do que a gente não entende. Então, a primeira coisa que eu indico para o nosso ouvinte é estudar a vasta biografia que tem sobre isso. Então, nós temos um fenômeno na medicina chamado experiência de quase-morte, ou EQM. O que é isso? É uma pessoa que teve um choque, um trauma, um atropelamento, um afogamento, está passando por uma cirurgia de grande porte e daqui a pouco o corpo dela parou. Todos os sinais e sintomas que indicam que o corpo está vivo ou que o corpo está morto indicam que ela está morta. Passa alguns segundos ou alguns minutos, essa pessoa ela é reanimada. E em muitas biografias, essa pessoa tem N relatos. E esse relato serve uma certa lógica, um certo trailer. Então imagina que a pessoa está passando por uma grande cirurgia de grande porte no hospital e ali deu a parada cardíaca e ela morreu durante segundo ou alguns minutos. Ela volta depois, pelo procedimento da reanimação, e ela conta: olha, pessoal, eu estava com um corpo igual a este, só que no teto da sala cirúrgica. Eu vi que vocês fizeram isso, eu vi que o enfermeiro atendeu o celular, eu vi que vocês comentaram isso. Tem outros que disseram: olha, nesse momento eu andei pelo corredor do hospital, eu vi que daqui a três portas tem um homem assim, e fala toda uma explicação. Ou seja, prova, Luiz, que a consciência ela continua se manifestando mesmo no momento que ela está com sinais e sintomas de morte biológica. Então eu vou indicar um livro. Vou mostrar aqui, ó, Transformados pela Luz, do médico Melvin Morse. Ele é americano. O bacana do Melvin Morse, que ele trabalha com crianças de 3 a 10 anos. Então, as crianças, primeiros, ela não tem a intenção de inventar uma mentira, enganar ninguém, não tem nenhuma cognição para inventar uma história tão bem elaborada, e ele começou a verificar isso porque ele é cirurgião cardíaco. A criança com 5 anos morria durante o procedimento, passava alguns segundos, minutos e voltava e narrava coisas que não teria nem como o cérebro dela no momento de morte, de mudança química, porque passava do ambiente físico. Às vezes era na casa que estava, na casa dela, do que estava acontecendo, uma visita. Então prova, Luiz, que mesmo no, durante o evento de morrer, a nossa consciência, essa que é imortal, ela continua lúcida. Então, eu indico para o ouvinte duas coisas. Vá atrás dessas referências bibliográficas, que a gente começa a se acalmar, porque a nossa cognição vai aumentando, e depois comece a tentar fazer experiências de saídas lúcidas para fora do seu corpo, através da sua vontade. A experiência de quase morte, a EQM, ela é uma projeção astral. Só que ela é uma projeção astral limítrofe. Uma projeção astral traumática. A gente não deseja EQM para ninguém. O que a gente dá de cabedal de conhecimento são técnicas para que a pessoa consiga sair fora do corpo lucidamente dentro da sua casa. E daí, com isso, a pessoa comprovando, tendo a experiência, o processo é acachapante e ela vai diminuir e até superar a tanatofobia.
Sem dúvida. Apenas para acrescentar, professor João Luiz, na França, devido aos diversos relatos de saída do corpo e de EQM, criou-se um protocolo nos hospitais que os médicos que atendem as pessoas não podem mais ignorar esses relatos quando a consciência volta para o corpo. Apenas para acrescentar o que o senhor já bem colocou. Antes de voltar com você, Ailton Maia, a Sherida Young, ela pergunta: professor João, quais são as pré-condições para uma Adesoma lúcida?
Ah, sim. O que a Sherida Wong está querendo é todo mundo quer, né? Uma Adesoma lúcida. Primeira coisa, a gente tem que fazer um processo profilático, né, Sherida? A gente tem que cuidar desse veículo de manifestação da consciência que se chama corpo físico. Então é exercício, é cognição, é atividade física, é relacionamento, é lazer sadio, é saber viver bem. Hoje nós estamos com o fenômeno de longevidade, que daqui a alguns anos a gente vai estar com imensa população com 9 décadas de vida, 100 décadas, 10 décadas de vidas. Essas pessoas têm que chegar lúcidas. Para corroborar, Sherida, existe o processo do trabalho das energias, do desenvolvimento do parapsiquismo, da interassistencialidade lúcida através das energias que te causam bem-estar, um reforço na sua autoestima. O que o professor Ailton me perguntou antes, né? A reconexão com a nossa paraprocedência. A paraprocedência é onde nós morávamos antes. antes de eu virar o João Luiz, né? Eu tô com 47 anos. Quem era eu? Onde eu estava há 48 anos atrás? Então, se a gente começar a pensar nisso de modo profilático, teremos uma dessoma lúcida. Por que que ela vai ser lúcida? Porque nós já tivemos várias experiências parapsíquicas, várias projeções e teremos apenas, Luiz, a projeção final. Sairemos do corpo sem retorno. Só que daí, com certo traquejo, com certo experimento de algumas projeções, eu já conheço a dimensão onde eu vou morar, eu já sei me manifestar de corpo astral, eu sei quem é que vai me receber do outro lado, eu às vezes já fiz contatos com parentes e entes queridos que já foram antes de mim e a turma vai vir me receber numa boa. Então, tudo isso que nós estamos dizendo é o sonho de consumo, né? E que a Sherita está nos perguntando, né? As condições para a dessoma lúcida. Eu gostaria de ter uma dessoma lúcida, com certeza.
Sem dúvida, todos nós. Nós temos agora 26 minutos de live do painel evolutivo. Professor Ailton Maia, mais uma questão, professor Ailton.
Então, vamos lá.
Vamos lá.
Nessa questão da superação aí, o João Luiz, do medo da morte, o que que a gente poderia estar ajudando para aquela pessoa que não é só a questão da projeção consciente, mas que ela vive, como você trouxe a questão da EQM, existe a EQM real, né, dentro da medicina, que é a parada mesmo das funções do corpo físico e a retomada disso lá na frente, né, voltando às atividades físicas, uma experiência vivenciada fora dessa dimensão. E existe aquela patologia que é a predisposição, quer dizer, uma vivência imaginária de que tudo que a pessoa faz, ela vai entrar numa EQM, ela vai entrar num processo de morte. Então, a pessoa está bem, está lúcida, está com a família, de repente ela entra naquele processo mental de que tudo vai acabar, sente sintomas, para em médico, o médico diz que não tem nada, volta para casa e a vida segue. O que que a gente pode falar para esse tipo de comportamento?
Certo. Então hoje a gente vê, Ailton, que o processo de ansiedade, da depressão, da hipercomunicação, a gente está trazendo uma população de pessoas com esse tipo de doença que você trouxe, né? Então, para essas pessoas, pessoal, a gente tem que primeiro vá ao médico. Primeira coisa, vá ao médico. Veja se você não tem um problema físico. Às vezes é um processo de química do cérebro, de química orgânica, às vezes é um processo emocional, então também vá no médico, vá no psicólogo, existem muitas ferramentas para isso, e depois entra o ferramental da conscienciologia, as técnicas de viver da conscienciologia. Uma delas que a gente pode estar falando aqui, Ailton, é o processo da reciclagem existencial. Então, as pessoas, elas estão incomodadas, como você disse, parece que toda hora vai desabar, vai entrar nessa EQM, né? Faça um processo de balanço da sua vida. Faça um balanço. Se você está com 3 décadas, 4 décadas, 5 décadas, não espere para chegar lá aos 47 segundos do segundo tempo da vida para fazer esse balanço. Faz antes, de modo profilático, e veja. O que eu posso mudar para ser uma pessoa mais completa, mais feliz, mais inteira? Eu vi isso, Ailton, muito quando eu optei por exercer minha profissão atendendo pessoas que optavam por morrer dentro de casa. Então a pessoa montava uma mini UTI na sua casa. E processo de Alzheimer, grandes cirurgias, câncer, mas eu vou dormir, eu vou morrer dentro de casa. O que que a pessoa que está chegando perto do momento da morte, ela faz de maneira instintiva, um balanço da vida? Ela começa a perguntar: meu filho, eu fui um bom pai? Esposa, eu fui um bom marido? Ele quer um balanço, ele quer uma gratificação, ele quer um feedback, ele quer um retorno, porque ele está acabando. E eu ali de uma forma, né? Porque eu era contratado para exercer minha profissão, não para fazer a tarefa de esclarecimento da conscienciologia. Via o pessoal ali fora de foco, fora de recurso. E eu pensando, se essa pessoa tivesse feito um balanço e reciclado toda a sua vida algumas décadas atrás, talvez ela chegasse num processo de dessoma lúcida, que foi a pergunta anterior e a condição que a Sherida nos colocou. Então eu coloco a reciclagem existencial, o balanço existencial, como uma técnica que a gente pode estar aplicando, Ailton.
Muito bem, olha, Ailton, já vou devolver para você. Com meia hora de painel evolutivo, se você conectou agora, nós estamos falando aqui sobre o estudo do medo da morte. Nosso convidado é o professor João Luiz Ferreira, que é especialista em dessomatologia, o nosso convidado. Se existe algo certo nessa vida, para você que se conectou agora, é exatamente que vamos morrer. Esse é um fato. E ninguém quer falar sobre esse tema. Fugimos toda vez dessa conversa, dessa pauta, a qualquer custo. Então, a questão hoje aqui é se você sabia que o medo da morte pode ter a ver com causas de algumas enfermidades. Essa é uma questão que nós estamos aprofundando. É possível superar esse medo? Então, seja bem-vindo, participe através do nosso chat. O Almir Carvalho pergunta se o medo da morte está muito vinculado à cultura, apego excessivo e às lavagens cerebrais. Já demos uma passada por alguns temas que o Almir Carvalho levanta, mas a questão da lavagem cerebral me parece importante também nesse debate. Professor João Luiz.
Sim, foi o que o professor Ailton comentou, né? A primeira lavagem cerebral que a gente passa nessa vida é acreditar que nós somos apenas esse corpo físico, essa identidade. Então essa é a primeira, né? O processo da consciência extrafísica, da consciência astral, de toda a sua grandeza, ela é esquecida e você tem um CPF, RG, e quando esse CPF, RG acabar, acabou tudo, né? Essa é a primeira lavagem cerebral. Depois nós temos outras lavagens cerebral, às vezes de cunho religioso ou filosófico, que apontam, vamos dizer assim, uma espada na sua cabeça, né? Você tem que ser correto, ou você vai ter uma morte muito ruim, ou você vai para o inferno, ou você vai acontecer algo muito ruim para você. Pessoal, isso aí tudo é o processo do amedrontamento. Nós já passamos isso pela Idade Média, nós já passamos isso por outras idades. Hoje nós estamos no tempo da cientificidade, da autoexperimentação, da experiência, do feedback. Nós temos, por exemplo, um projeto feito pela Associação Americana de Parapsicologia, que eles chamavam de fly-in. Então, tem uma moça que ela deitava na cama para dormir numa sala blindada, numa outra sala, botava um número randômico de 5 números. Ela saía fora do corpo e 87% das vezes ela acertava. Então veja, pessoal, a projetabilidade lúcida, o experimento, o manuseio das bioenergias está tudo aí na sua mão, de maneira científica. O IPC não quer convencer você que a projetabilidade lúcida existe. Não, a gente vai passar um monte de técnica e você vai sair um autopesquisador, um autoinvestigador dentro da sua casa. Então nós precisamos ter coragem de experimentar, nós precisamos ter coragem de nos colocar à prova, um pouco de espírito científico, aventureiro, tecnicidade, que a gente vai verificar que o fenômeno acontece e o paradigma que a gente está falando, que seria esse paradigma da lavagem cerebral que nos deixa com tanatofobia, ele vai ser suplantado e ainda teremos uma era em que a projetabilidade lúcida e o parapsiquismo, com certeza, vai ser ferramenta da humanidade.
Sem dúvida. Professor João Luiz, professor Ailton Maia e e a nossa audiência, isso é uma matéria que foi publicada essa semana no jornal Globo, aqui do Rio de Janeiro, que trata sobre a consciência. Vou apresentar alguns pontos para o professor João Luiz comentar. Com quase 1 milhão de mortes por Covid-19 em todo o mundo, torna-se relevante refletir sobre a morte sob o olhar da ciência. E aí a matéria segue e diz: não é difícil determinar quando uma pessoa está morta. Corpo inerte, coração e respiração parados, cérebro silencioso. Difícil é detectar a transição. Como pode saber se uma pessoa está entre a vida e a morte? Em que ponto da transição se encontra? Vai evoluir para a morte ou regressar à vida? Em 2018, entidades médicas dos Estados Unidos e do Reino Unido definiram os estados transicionais entre a vida e a morte, chamados transtornos de consciência. O mais profundo deles é o estado de coma, inércia corporal e interrupção total da comunicação com o mundo, como um sonho profundo infindável. E aí a matéria trata do estado vegetativo e também, por fim, ela trata do estado de consciência mínima e diz que todos os estados podem evoluir para a morte ou para a vida. Em todos, com o paciente não se comunica com o mundo, dizemos que perdeu a consciência. E aí eles realizaram uma série de testes, né, para saber, será que lá no fundo da sua incomunicabilidade essas pessoas não têm mesmo alguma consciência? Como saber para ajudá-los? E diz a matéria que os neurocientistas têm buscado respostas para essas incertezas. Basicamente, investigam sinais cerebrais de que esses pacientes têm alguma consciência de si próprios e dos outros, oculta do mundo externo. Em um dos trabalhos, usando ressonância magnética, os pesquisadores sugeriram ao ouvido desses incomunicantes que se imaginasse indo de um cômodo ao outro em sua casa. Identificaram atividade funcional nas regiões cerebrais que processam a memória espacial. Os pacientes permaneciam imóveis, mas o córtex, que guarda os mapas dos espaços conhecidos, foi ativado. O mesmo ocorreu quando pediram que se imaginassem jogando tênis. As regiões corticais de planejamento e execução motora se tornaram imediatamente ativas. Depois, criaram um código para dizer, olha, você está num passeio em casa, se eu fizer uma pergunta é sim, e a próxima pergunta é você jogando tênis, como não? Aí perguntaram, o seu nome era José, e observaram para onde ia a sua atividade cerebral. Sim ou não? Funcionou. Segundo a pesquisa, as áreas cerebrais responderam corretamente. Mas aí a matéria lança uma dúvida, professor João Luiz. Mas se perguntassem ao paciente se queria continuar a viver, sim ou não, o que fariam com a informação resultante? Se a resposta do cérebro, por exemplo, for não, devem os médicos interromper o tratamento e deixar o paciente morrer? Essa seria uma decisão ética? Seria uma decisão jurídica? Esses são os principais pontos da matéria. E eu gostaria, professor, porque o jornal que apresentou a matéria e a pesquisa, como ambos são muito relevantes, eu gostaria de ouvir o seu comentário a respeito dessa matéria, professor João Luiz.
Olha, excelente matéria, Luiz, muito boa. Primeiro dizer que essa matéria aí, ela está nos ajudando. Você vê que a ciência, a medicina, ela fazendo essa pesquisa, ela está começando a chegar na consciência. Ela está começando a chegar no corpo astral, no psicossoma. Então você vê que a pessoa ali em coma, mesmo com sinais biológicos, sinais, sintomas, o cérebro silencioso, parece que existe uma consciência que ainda capta algo e dá um retorno para o cérebro. Eu acredito que daqui para frente esses estudos devem se intensificar e a gente deve chegar ao processo da, vamos dizer assim, que existe a vida após a morte, é a questão do corpo objetivo, que é o psicossoma, certo? Eu tenho um livro aqui, Luiz, ele é Salvo pela Luz, eu vou colocar aqui, ó, do Damian Brickley. Esse rapaz aqui, ele estava ao telefone numa noite de tempestade e o raio entrou pela linha telefônica, ele ficou 28 minutos... com o cérebro silencioso e todos os sinais e sintomas como uma pessoa morta. E os médicos tentando reanimar, e os médicos começaram a fazer alguns testes que você está falando aí, Luiz. Ele estava morto, mas parece que uma consciência a mais, algo maior que o cérebro, estava escutando e fazia algum tipo de resposta. No final das contas, ele voltou e depois passa toda a vida dele. Outra coisa que acontece muito, Luiz, eu entrei para a minha profissão já sendo voluntário da Conscienciologia, então eu já estava vendo ali os pacientes terminais, eu atendi por um bom tempo também em UTI, sobre o paradigma consciencial. Então algumas pessoas elas são colocadas em coma induzido, que é inclusive o que está acontecendo muito com esses pacientes da COVID, né? Porque a pessoa tem que ficar entubada em decúbito ventral, então as pessoas são colocadas em coma induzido para não passar por todo esse sofrimento. E depois, quando alguns voltavam, eles começavam a relatar: eu vi que vocês me botaram um apelido, eu vi que vocês fizeram uma brincadeira comigo, o meu irmão, que mora lá em outro estado, teve aqui. O pessoal ali do corpo clínico passava batido e eu não. Opa, esse cara aí estava projetado. A consciência dele captou tudo em torno e ele conseguiu relembrar. Isso é relevante. Então, essa pesquisa, Luiz, vai chegar a um nível de aprofundamento de alguns anos, daqui algumas décadas, que nós vamos chegar ao corpo astral, ao psicossoma. Por último, você fez uma pergunta que é a questão da eutanásia. Então, a eutanásia é uma questão jurídica, né? E muito delicada. Então, hoje, juridicamente, o Brasil ele é contra a eutanásia. Existem alguns países que abrem possibilidade para a eutanásia. Tem um livro aqui também, pessoal, eu gosto de recomendar livro, que é Salvando Meu Filho, tá? Do Richard Gehly. Olha só que legal. O filho dele deu um bico numa piscina, só que a piscina estava muito rasa. E o filho dele teve uma lesão medular alta e ficou tetraplégico, respirando artificialmente. E ele coloca aqui na capa do livro: eu havia trazido meu filho de volta à vida e agora tinha que descobrir uma maneira de matá-lo. Então você vê que o processo da eutanásia, ele também é muito abrangente e a gente tem que estudar. A gente tem que verificar, a gente tem que ver o que está acontecendo. E o diferencial disso, Luiz, para mim, é o parapsiquismo. A gente tem processos das bioenergias e pode entrar em contato com esse paciente que está lúcido, só que em outra dimensão. Como a sua pesquisa aí diz, está lúcido. Só que o veículo físico, às vezes, bateu o pino, está estragado, não vai mais voltar. Agora, se faz eutanásia ou não? É uma imensa, responsabilidade e pergunta. Eu atendi, Luiz, alguns pacientes que eu começava a atender e eu dizia: daqui uma semana esse cara está morto, ele vai morrer, não tem condições. E passava 3 anos, e o cara lá. E eu começando a pensar: o que que está acontecendo extrafisicamente no plano astral para que não ocorra a morte biológica? Para mim, a morte biológica já era secundária. E através de pesquisa, de técnicas, eu conseguia sair do corpo e verificar os bastidores extrafísicos para que liberassem ele para morrer melhor. Então vou dar um resumo aqui, uma linguagem bem fácil. Faz de conta que você é um desses pacientes terminais e tem uma turma.
Bom, nós temos.
Vamos lá, Luiz, eu vou entrar aqui com essa questão do livro que ele colocou, do Salvo pela Luz, e informar os ouvintes que tem um filme também sobre esse tema. E uma correlação entre essas experiências quase-morte e o que o João Luiz está trazendo aqui hoje é a questão da reciclagem. A gente não precisa ter uma experiência quase-morte, porque um dos resultados desse livro, do Salvo pela Luz, foi uma mudança no temperamento. Era uma pessoa agressiva, briguenta, e ela normalizou esse temperamento. Então, acho que a gente pode, através da projeção consciente, da viagem astral, fazer essas reciclagens, independente das experiências de quase morte. João, estamos de volta?
João?
Opa, estamos sim.
Com
Caiu,
Deus.
caiu, acontece, é a época da pandemia, né?
Sim,
Sim.
sem dúvida, mas podemos seguir, professor
Então,
João.
eu estava. Sim, eu estava relatando, né, que tem pessoas que você começa a atender hoje e acha que vai morrer amanhã, e a pessoa demora anos para morrer, né? Então, o que que acontece? Há uma demanda muito maior que apenas a saúde do corpo físico. Há uma demanda extrafísica, que a pessoa dessome num melhor contexto. Então vamos criar uma hipótese. Um paciente terminal, ele tem do outro lado, lá no, no, na dimensão astral, 10 pessoas que não vão muito com a cara dele e estão só esperando ele morrer para pegar ele e torcer o pescoço dele. E daí o que que fazem os esses benfeitores extrafísicos? Mantêm o cara vivo somaticamente. E lentamente tiram a pessoa fora do corpo, é levado a conversar com essas pessoas que não gostam muito delas, e acontecem reconciliações extrafísicas. Reconciliação, Luiz, né? A pessoa está uma chateada com a outra, reconcilia. Então, no momento que a barra limpa, passou esses 2, 3 anos, a pessoa passa pela morte biológica, vai para o plano extrafísico, para o plano astral, numa melhor condição. É a questão da recepção pós-dessomática. A barra está limpa. Então, esse negócio da eutanásia é muito crítico. A gente tem que estudar muito, cada caso é um caso e tem que ter muita responsabilidade, né?
Sem
Luiz,
dúvida.
esse assunto que
Aí
você
eu.
trouxe, esse finalzinho agora, é da questão desse benfeitor, desse trabalho todo em outra dimensão, ele vai direto aí, de encontro mesmo, à visão monodimensional. Porque na visão de uma dimensão só, de só existir o corpo físico, a gente só vê o sofrimento. E aí você trouxe o contexto aqui extrafísico, mas ainda tem o contexto intrafísico da própria família e dos amigos ao redor, que muitas vezes tem desavenças a serem resolvidas, e a visualizar a pessoa naquele estado, há uma reconciliação prévia antes da dessoma. Então já é uma preparação para uma dessoma melhor. Então tem o extrafísico e tem também a parte intrafísica, que a gente
Certo.
acompanha aí nas unidades de saúde, isso é bem comum.
Algo vigente do nosso paradigma, da nossa saúde, Ailton, é que o sucesso é a vida, né? E o insucesso é a morte. Agora, no paradigma consciencial, e para os amparadores, às vezes a melhor coisa para a consciência é que ela mude de dimensão. É que ela passe pela morte biológica. Então você vê a abrangência do paradigma consciencial, a abrangência dessa experiência. E eu via nos hospitais que aquele paciente que é o SPP, né, separar, parou, o cara tá esnucado ali pela bola 7, tá, todo mundo sai. Parece que é como
Paliativo,
se
né?
como se fosse uma derrota pessoal da área da saúde. E não é, pessoal. É como o nosso Luiz falou, a única coisa certa quando você nasce é que um dia você vai morrer. O resto, tudo pode acontecer, mas a gente tem que mudar esse paradigma também. E se o melhor para você seja que você passe pela morte biológica daqui a pouco, o melhor evolutivo, o melhor para você, o melhor para todos, o melhor para a sua família. Então a gente tem que ter experiência e aumentar o nosso paradigma, a nossa cabeça, a nossa cognição sobre o tema da morte, né?
Sem dúvida. Professor João Luiz, nós já falamos, o senhor já esclareceu, o professor já esclareceu, o professor Ailton também, a participação do professor Ailton sobre a experiência de quase morte. Só para citar o caso muito conhecido do iatista Lars Grael, dentre outros, muitos casos que podem ser pesquisados, não é isso, professor João Luiz?
Isso, o Lars Grael parece que ele perdeu o membro inferior, né?
Sim,
E
de fato.
nesse processo ele teve uma EQM, né? E ele relata com toda essa riqueza de detalhes que a gente tem falado aqui na nossa live, né? Ele se viu fora de corpo, do corpo e acompanhou todo aquele trânsito dele perdendo a perna, o sangramento, o que aconteceu no hospital. Então também é muito rico, vale a pena o ouvinte se informar para verificar que sim, acontece com o desconhecido, acontece com a pessoa que não tem estudo, com PhD e às vezes com a pessoa que está na mídia aí.
Sem dúvida. Professor João Luiz, poderia falar sobre o que seria um acordo pré-somático? Existe uma preparação, não só pessoal, mas envolvendo também a família nesse contexto para a Dessoma? É possível pensar dessa forma, professor João Luiz?
Sim, para mim é sempre assim, tá, Luiz? Nós vivemos interligados. A evolução, ela é interligada. Ninguém evolui, ninguém vive sozinho, ou quem opta por viver sozinho está fazendo errado. O nosso mundo é um mundo de relação. Então, numa vida, numa família, quando uma pessoa vai passar pela Dessoma, há um processo de aprendizado, há um efeito halo, há um efeito dominó em toda a família. Tem uns que reagem mais, tem uns que reagem menos, tem pessoas que amadurecem muitos, tem outros que têm surtos. Mas você vê que o processo da eminência da Dessoma, que é um processo crítico, ele causa uma crise. E crise a gente tem uma saída, é crise de crescimento. Então nós vivemos em crise, né? A gente brinca, se a sua vida não tem crise, a sua vida está muito parada. Então o processo da crise, da morte, do morrer, da doença terminal, da perda do ente querido, ela traz às vezes uma catarse, uma mudança, uma reciclagem. Eu tenho vários livros também aqui, Luiz, que fala mais da pessoa. Então, vou botar outro livro aqui, ó. Claro como o dia. Então, nessa linha aqui de livro, tá? Existem várias. São pessoas que passaram por uma quase morte, uma experiência abrupta. E depois se curaram, e só que eu não posso mais continuar com a minha vida do jeito que era. Eu tenho que mudar. E o que que é a mudança? Geralmente é uma mudança de empatia, de afeto, de inter-relação, de conviver melhor com os outros, da pessoa deixar de correr atrás ou do dinheiro, da fama, do sucesso, e ficar mais nesse processo do acalento, da empatia, da inter-relação. Pessoal, quando a gente morrer, a gente mudar de dimensão, a gente não vai levar nenhum bem físico, a gente vai levar cognição, relação, afeto, empatia, amizade. O resto, pessoal, a terra há de comer e a gente, se tiver lúcido, não vai nem se preocupar com isso.
O grande debate essa noite é que não precisa passar por uma experiência de quase morte ou uma situação crítica. Você pode começar, porque o que o professor disse é que quando se passa por essa experiência, a própria família gera sempre uma reflexão. Você pode refletir antes sobre a sua vida em qualquer momento, sem passar por uma experiência como EQM ou qualquer experiência mais crítica. A Mônica Gil está perguntando, professor João Luiz, e nós aqui do painel evolutivo, se nós poderíamos compartilhar informações sobre o curso do professor João Luiz sobre esse tema. É pergunta da Mônica Gil. Professor João Luiz.
Ah, podemos sim. Obrigado pela pergunta, Mônica. Então, nós estaremos fazendo um curso, tá? No próximo sábado, 5 de setembro, das 9 horas da manhã até o meio-dia e meia. Então, eu vou falar sobre a questão da superando o medo da morte. Vou abrir em mais duas frentes, que é você superar o medo da sua morte de maneira profilática. Não espere você estar passando pelo evento de morrer. E outra, a gente se colocar no papel de consciências assistenciais para que a gente consiga ajudar a pessoa e o familiar, o entorno, às vezes até a equipe da área da saúde, quando há uma pessoa passando por esse evento. Então você se destaca ali, ou às vezes até de uma certa forma anônima, mas você começa a prestar assistência a todo esse grupo karma que a gente fala, essa família que está passando pelo impacto da perda do ente querido. Então a gente vai ver técnicas para a gente ajudar nesse momento e também técnicas para quem tem medo de morrer ou tem outros medos que às vezes a gente acha que a raiz de todo esse problema pode ser a tanatofobia.
Perfeito. Obrigado, Mônica, pela pergunta. Professor Ailton, nós ainda temos 5 minutos. Mais uma questão, professor Ailton Maia?
Vamos lá, eu acho que a gente podia ressaltar também, pedir para o professor João Luiz, ressaltar essa questão da morte biológica. Já foi falado aqui a cultura, eu sei que a gente já puxou tema, mas só para deixar aí no final alguma coisa bem expressiva, do ponto de vista que superar o medo e a própria morte biológica não é um sofrimento, não é uma angústia, né? Pelo contrário, você está morrendo, descartando o corpo físico aqui e está se reencontrando novamente em outra dimensão, está renascendo outra vez no ambiente extrafísico. Então, eu queria que você desse aí uma ampliada aí nessa condição de soma saudável.
Ah, isso aí. Então, como o professor Ailton disse, pessoal, a nossa origem, nós somos seres extrafísicos. Nós estamos de passagem para essa dimensão. Então, nós deixamos do lado de lá familiares, amigos, parentes, locais, pessoas com saudade. Existe uma expressão, às vezes, de um certo banzo, de um certo saudosismo que a gente tem. Às vezes, são dessas companhias que a gente deixou. Então, de uma certa forma, gente, e vendo por um outro lado, às vezes o processo da dessoma, para o outro lado, é uma festa, é uma recepção, é um retorno à procedência, é um retorno, vamos dizer assim, também, de um jogo, entendeu? Porque existe um processo de programação existencial, né? Então a gente treina lá, o Luiz treina para ser radialista, cara, agora vamos lá, vamos virar bebê, você vai ser radialista, vai fazer assistência, vai informar muita gente, o cara banca a sua programação existencial, o seu projeto de vida, tem uma dessoma lúcida, uma dessoma feliz. Quando chega lá, eu acho que é como se chegasse um artilheiro fazendo gol. É festa, gente. Pô, nosso amigo aí completou tudo. Nós estava lá, tudo lado a lado com você, te olhando, te intuindo, te jogando energia, aquelas sensações, aquelas intuições, aquele sexto sentido era nosso soprando nesse seu ouvido. Então, de uma certa forma, Ailton, a gente tem que começar a experimentar isso e verificar que a morte biológica não é esse funeral, não, gente. E existe coisa boa, nós somos extrafísicos, muito ente querido, tem muita gente torcendo por nós e tem muita gente esperando a gente. Então não se acanhem, não tenham medo, vivam com felicidade, apostem também no processo das inter-relações, da amizade, que é isso que vale. Eu acho que deixaria minhas últimas palavras, mas essa mensagem aí. A morte não é trágica, pessoal. É um retorno. E um retorno, às vezes, muito vitorioso, muito comentado e com uma recepção bem acalorada.
Perfeito. Professor João Luiz, a gente já está praticamente encerrando o programa. Nós já estamos colocando aí na barra, só para o senhor, professor, falar mais um pouquinho do curso, então, dia 5 de setembro, é isso, professor João Luiz? Curso
Isso,
livre, não é isso?
curso livre Superando o Medo da Morte, sábado 5 de setembro, das 9 da manhã ao meio-dia e meio. E para quem quiser saber, pode entrar no site do Instituto ou no site do eventbrite.com.br. Lá terá as informações. Aguardo vocês, vejo que é um assunto, um tema vigente, não tem como escapar, está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Não conheço ninguém que não tenha passado por uma situação familiar, isso é impossível. E nós temos que verificar isso com um certo outro olhar, com outra lupa, com outro paradigma. Aguardo vocês lá, obrigado pela oportunidade, Luiz, obrigado também pelo acolhimento e pela oportunidade, professor Ailton.
Nós que agradecemos, professor João Luiz Ferreira, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Esse assunto, é claro que esse tema ele é muito importante. Voltaremos a falar sobre o tema. Aqui já fica registrado o convite. Professor Ailton Maia, obrigado. Uma boa noite. Até a
Obrigado,
próxima, professor Ailton.
pelo convite. Um abraço, João Luiz. Muito bom. Estamos aí com esse debate aí. Vamos ao curso.
É isso, a Valéria está elogiando, a Yara também, muita gente participando, e eu queria agradecer a todos que participaram da nossa produção, do painel evolutivo desse sábado, desejar a vocês uma ótima noite, um excelente final de semana, e até o próximo sábado, o painel evolutivo das 19 até as 20 horas. Muito obrigado e tenham todos uma boa noite. Forte abraço!